Muito bom dia, meus amigos. Vamos lá para o nosso Morning Call, que abrindo essa semana aí de 16 de janeiro, essa segunda-feira aqui, em relação à semana passada, começa de forma muito mais tranquila, né? Lembrando que na semana passada a gente abriu ali com aquela invasão, né, do domingo anterior ainda, aquela invasão em Brasília lá, então não se sabia muito bem o que ia acontecer depois de tudo aquilo, né? A semana foi de desdobramentos. Em relação a esse assunto, a semana teve ainda o caso Americanas, que teve desdobramentos também a partir da sexta-feira, com a dívida passando de 20 para 40 bilhões de reais, mas uma semana que começa agora muito mais tranquila, e com uma notícia interessante para o mercado financeiro de uma possível fusão entre as lojas Renner e a C&A. Vamos falar sobre isso logo em seguida. Eu queria começar o Morning Gallo de hoje. Estamos um pouco atrasado, né? 6 horas e 15 minutos. Eu voltei de viagem ontem, então hoje passei um pouco mais de tempo aí para dar uma atualizada, por isso o nosso atraso, mas a partir de amanhã a gente volta aí para o horário normal, tá bom? Queria compartilhar minha tela com vocês para a gente trazer um destaque do The Washington Post. Deixa eu só voltar rapidinho para mim, porque as ações asiáticas fecharam essa segunda-feira de forma mista, a gente não teve uma direção única no continente. Lembrando que agora, dia 22, começa o feriado de Ano Novo Lunar. Vou abrir um pouco mais esse assunto, mostrando uma matéria aqui do The Washington Post para vocês. E temos feriado hoje nos Estados Unidos, então não temos negociação na maior economia do mundo, não temos nada de negócios em Wall Street por conta do feriado de Martin Luther King, que é um dos feriados que não tem data específica no país. Porque lá eles costumam, em alguns casos, quando o feriado é bastante importante, e é o caso desse feriado de Martin Luther King, eles colocam é a terceira semana de janeiro, a terceira segunda-feira de janeiro, melhor dizendo, então não tem uma data fixa, acho que no ano passado foi comemorado no dia 18, nesse ano no dia 16, portanto. Agora sim, compartilhar a tela com vocês aqui. Antes de fazer o resumo, aqui vou mostrar para vocês o resumo da XP da semana passada, mas aqui eu achei uma notícia muito legal, uma matéria muito legal no The Washington Post, que vem bem em linha com aquilo que a gente vem fazendo nas últimas semanas e dias, que é a questão da Covid na China, aqueles números que eu comentava com vocês, aqueles casos de subnotificação, pois aqui tem uma matéria bem completa mesmo, sobre o que vem acontecendo em relação à Covid no país. Destaquei alguns trechos dessa matéria, porque ela é muito extensa, mas ó, desde o início de dezembro, quando o governo chinês abandonou, né, aquela sua estratégia lá de Covid zero, o coronavírus adoeceu dezenas de milhões de pessoas e sobrecarregou hospitais. A província de Henan, com mais habitantes do que a Alemanha, quase 9 em 10 residentes estão doentes, né? O que tem dito as autoridades. Se fala já de mais de 60 mil mortos aí, desde que foi abandonada essa política de Covid zero. Não deixa de ser um número expressivo, mas a gente está falando de um país com 1,4 bilhão de habitantes, né? Aqui tem uma fala da diretora geral do FMI, né, do Fundo Monetário Internacional. A capacidade da China de se recuperar de quase 3 anos, né, de isolamento autoimposto é muito provavelmente o fator mais importante para o crescimento global em 2023. A gente vê que, de fato, né, é o grande trigger desse início de ano, e já teve uma revisão aí do crescimento chinês para 2023 para 4,8%, o que é bem mais do que a gente vem vendo aí nos últimos anos, relembrando que foram 3 anos de uma política bastante restritiva quanto à circulação de pessoas, e isso se reflete, claro, em commodities e no geral, né? Porque estamos falando do segundo maior motor da economia global, e temos do outro lado, nos Estados Unidos, ainda também uma demanda bastante enfraquecida. Então a gente espera que esses motores aí possam voltar a todo vapor muito em breve. Mandar um abraço para a Graziane, nossa, não ia dizer ouvinte, né, mas espectadora diária, e para o colega Wagner Reis. A gente teve um encontro bem legal esse final de semana no litoral norte do Rio Grande do Sul, um encontro lá da Esperato. Pude conhecer muitos deles pessoalmente, foi bem legal, um evento assim incrível, 100%, e com muito capricho, feito por nossos colegas, organizado. Queria mandar então um grande abraço aí para os meus colegas de Esperato. Agora vamos para o nosso resumo então da XP. E aí, no título aqui, a gente faz uma espécie de retrospectiva, né? Semana marcada por invasões em Brasília e fato relevante da Americanas. Lá fora, índices americanos têm segunda semana consecutiva de alta, muito na esteira daquela expectativa de que os juros nos Estados Unidos estão muito próximos aí de um platô, né, de chegar no limite, e daí a gente ter uma certa estabilidade nos juros, que devem começar a cair a partir de 2024. Ao menos essa é a expectativa. A gente tem, no dia 1º de fevereiro agora, uma nova decisão de política monetária nos Estados Unidos. E aí, né, a gente tem que, é obrigado a mostrar aqui, deixa eu abrir para ficar melhor para vocês visualizarem, né, o grande destaque negativo, Americanas, que caiu aí 69,1% no acumulado da semana, e de outro lado, né, uma troca aqui, quem ainda segue apostando no varejo brasileiro, voltou aqui a colocar suas fichas na Magalu. Claro que o varejo, especialmente o vestuário, vem sofrendo bastante nesses últimos anos de pandemia, e aqui a gente estava acostumado a ver o Ibovespa sempre com os piores desempenhos globais, né? Ao menos nas últimas semanas a gente tinha visto muitas vezes o Ibovespa aqui, isso aqui é o retorno dolarizado do Ibovespa, tá? Mas em dólar a gente teve aí o segundo melhor desempenho na semana, muito próximos aqui do Stoxx 50 da Europa, uma semana muito positiva para o mercado nacional, ainda que tivemos essa tragédia aqui envolvendo Americanas, que ainda não está bem explicada, né? Vamos ver se ao longo da semana a gente tem a divulgação da auditoria externa encomendada aí pela companhia para tentar entender o que vem acontecendo, porque não é de hoje, né? A gente está falando agora de até 9 anos já que tinha essa maquiagem nos dados aqui. Uma outra grande notícia da semana é essa queda no dólar, né? Que fechou a semana com queda de 2,33%. Saímos de 5,26, que já era um câmbio interessante, né? Se a gente for pensar nos últimos anos, e terminamos a semana nos R$5,10. Puxa, imagina se a gente tem mais uma semana dessas aqui e consegue romper, né? Voltar ali o dólar ao patamar dos R$4. Seria muito interessante. E aqui percebo como a agenda econômica da semana é bem esvaziada. A gente tem dados do PIB chinês do quarto trimestre, que vai sair nessa madrugada agora, e não, nada muito mais interessante do que isso. Na quarta-feira tem livro bege, né, do Federal Reserve, e temos os índices de produtor, a inflação ao produtor nos Estados Unidos. E fora isso, nada lá muito de interessante. Vamos dar as devidas fontes aqui, né? São esses analistas aqui que fazem esse resumo semanal para a gente. Então vamos mostrar não apenas o nome como cargo que eles exercem e a fotinho deles também, fazer justiça, né, com todo mundo que colabora com esse resumo que eu costumo compartilhar com vocês aí, especialmente nas segundas-feiras. E aí, dito isso, a gente pode partir para o grande assunto do domingo. Essa notícia saiu ontem do colunista Lauro Jardim, que é a possível fusão de lojas Renner com o C&A. A gente tem o caso mais recente da Arezzo com a Hering, né? É um movimento interessante aí para o vestuário nacional, mas é uma informação ainda preliminar, mas a gente traz o destaque porque o Lauro Jardim é um dos jornalistas mais bem informados do país. A Renner vale hoje cerca de R$20 bilhões na Bolsa, e a C&A apenas, entre aspas, R$750 milhões. A gente lembra que desde o IPO da C&A, que foi em 2019, se não estou enganado, a gente já teve uma perda de quase 90% no preço do papel. A Renner tem hoje cerca de 660 lojas espalhadas pelo Brasil, e a C&A conta com mais ou menos metade disso, né? Mas as duas empresas não se manifestaram até o momento sobre essa notícia. A gente espera que ao longo da semana a gente entenda melhor como é que pode funcionar esse negócio, né? Que formato que isso funcionaria. Claro que depois tem que passar por CAD e tudo mais, né? Tem que ser aprovado. Mas vamos ver primeiro se tem fogo nessa fumaça, né? Ou se é apenas fumaça. Tá bom? Então acho que agora a gente pode encerrar o nosso Morning Galo de hoje, o nosso Morning Call de hoje, melhor dizendo. Queria desejar a todos, claro, uma boa semana, bons negócios, e que seja uma semana realmente mais tranquila para todos nós, né? Sem tantas emoções como foi a semana que passou, tá bom? Então a todos aí, um bom dia, bons negócios, e até mais tarde com o call de fechamento. Tchau, tchau.